entre este governo, que vai aumentar até 2026 o salário mínimo em 78%, comparando com 2015. É uma comparação que não é apenas injusta. É comparar um governo que valoriza os rendimentos, protege os cidadãos, de outro que cortou e, de forma violenta, empobreceu o país. Porque o país, senhores deputados, são mesmo os portugueses. Senhor Presidente, o objetivo do Governo de retirar Portugal do pelotão dos países mais endividados da zona euro é uma herança que deixamos às gerações futuras. É uma herança importante. É uma herança que não tem comparação com as contas erradas da direita. É um orçamento que permite essa trajetória, que reforça a confiança no futuro, porque, para além da conjuntura, como disse, vamos muito para além dessa conjuntura, apostamos no futuro. E por isso, Senhor Presidente, para concluir, esta maioria é mesmo uma maioria de diálogo, uma maioria capaz de assinar acordos com associações patronais e sindicatos, capaz de assinar acordos com a Associação Nacional de Municípios, no âmbito do processo de descentralização, capaz de ouvir e dialogar com a comunidade. É com esse espírito que convidamos as forças democráticas deste Parlamento a apresentar propostas e a debater em sede de especialidade este orçamento. Esta é a marca desta proposta de orçamento, a de enfrentar coletivamente os tempos de incerteza, olhando para o futuro, cumprindo o nosso programa, cumprindo com os portugueses, percorrendo um caminho de justiça social que, sem iludir as dificuldades, não se desvia do rumo. Nós não adiamos Portugal. Este orçamento não adia Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate em nome do Governo, tem a palavra a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, concluímos hoje a discussão na Generalidade do Orçamento de Estado para 2023. E estes são, de facto, tempos de enorme exigência para todos nós e de enorme incerteza no contexto internacional. Mas estes são também os tempos em que é ainda mais fundamental garantir a certeza do que podemos fazer, da nossa capacidade de resposta e da nossa capacidade de construção coletiva. Estamos aqui, senhores deputados, para construir. Ultrapassámos as dificuldades colocadas por uma pandemia que alterou drasticamente as nossas vidas. Hoje, somos confrontados com uma inaceitável invasão da Ucrânia pela Rússia, que nos coloca perante um cenário inflacionista e ao qual temos de saber responder de forma, mais uma vez, solidária e geradora de confiança. E nós vamos continuar este caminho para a construção de uma sociedade que acreditamos mais justa, que reparte realmente a riqueza, que tem solidariedade intergeracional, que é prudente, que é corajosa, que é confiante, que se constrói em conjunto. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, temos travado muitas lutas em conjunto, em missão permanente de serviço, e temos conseguido muitas conquistas que pareciam ser impossíveis para alguns. Nos últimos anos, provámos em conjunto que é possível o que para muitos, mas mesmo muitos, parecia impossível. Em 2015, para alguns, parecia impossível aumentar o salário mínimo. Mas conseguimos. Conseguimos e cumprimos. Desde 2015, aumentámos 50,5% o salário mínimo nacional, dos 505 euros para os 760 euros em 2023, que agora aqui estamos a propor, com um aumento de 7,8% no próximo ano, o que tem sido crucial, aliás, para retirar milhares de trabalhadores da situação inaceitável de pobreza. São mais 255 euros que milhares de portugueses recebem por mês. Um aumento que, ao contrário do que alguns profetizaram, não se traduziu em falências em massa, nem no aumento do desemprego. É verdade. Teria sido, de facto, impossível se tivesse sido a direita a governar durante estes tempos. Em 2020, parecia impossível para muitos ultrapassar uma pandemia sem ter uma taxa de desemprego a descontrolar-se. Mas, senhoras e senhores deputados, foram as medidas que tomámos em conjunto para a proteção de emprego que permitiram exatamente ter neste momento uma das maiores e mais rápidas recuperações do emprego na Europa. Eu recordo, para quem já se esqueceu, que na crise de 2012 a taxa de desemprego jovem ultrapassou os 41% e levou milhares dos nossos jovens a emigrar. Não é isso que nós queremos para Portugal. Mas mais uma vez, desta vez, conseguimos. Hoje temos uma taxa de desemprego historicamente baixa, de 6%, e uma grande redução do desemprego jovem para 16%, em que continuamos diariamente a lutar para que baixe ainda mais. Foi uma conquista coletiva que resultou da mobilização de recursos públicos sem precedentes para apoiar a manutenção do emprego. Imaginemos o que teria acontecido durante a pandemia se a receita tivesse sido a mesma da direita de outras crises. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o caminho que temos feito até aqui mostra-nos que não há impossíveis quando o foco está, de facto, nas pessoas. 2 meses depois de aprovado o Orçamento de Estado para 22, conseguimos, em tempo recorde, arrancar com a gratuidade das creches. Parecia impossível para muitos, mas uma vez mais conseguimos, e em setembro de 22, 2 meses depois, foram já 37 mil as crianças abrangidas. E em 2023 vamos chegar às 70 mil. E em 2024 a 100 mil, sem nunca parar ao serviço das pessoas. Esta é uma medida transformadora. É uma medida que estamos a implementar de forma progressiva e em simultâneo com o aumento da capacidade de resposta para chegar a todas as crianças, alargando já no próximo ano também às creches privadas para garantir que nenhuma criança fica de fora nesta medida transformadora. Esta é uma medida mesmo decisiva para quebrar ciclos de pobreza, promovendo igualdade de oportunidades para todas as crianças, onde quer que nasçam, independentemente das condições socioeconómicas em que se encontrem. Esta é também uma medida para promover a igualdade no trabalho entre homens e mulheres, promovendo uma real partilha nas responsabilidades e garantindo que as mulheres têm, de facto, uma maior capacidade e liberdade para estarem no mercado de trabalho. Esta é também uma medida para os jovens, porque é uma medida que permite aliviar o rendimento e a família, e a possibilidade dos jovens decidirem aqui ter crianças e viver em Portugal. Neste mês de outubro, mais uma vez, parecia há muitos impossível operacionalizar as medidas de apoio excepcional às famílias e o pagamento do complemento de meia pensão adicional a 2.790.000 pensionistas. Mas, senhoras e senhores deputados, mais uma vez, conseguimos. Para muitos também parecia, ou talvez queriam fazer parecer, impossível garantir a sustentabilidade da segurança social. Mas coletivamente conseguimos, com a evolução positiva do emprego, e hoje temos um número recorde de trabalhadores a fazerem parte do sistema de segurança social e hoje ultrapassa os 4.800.000 trabalhadores a descontarem ativamente para a segurança social. Senhoras e senhores deputados, não são só mais 80 mil funcionários públicos, são mais 1.100.000 trabalhadores do que em 2015 a fazerem parte do sistema coletivo de segurança social. E é por isso que a receita para a segurança social prevista neste Orçamento de Estado significa um aumento de 48%, repito, 48% do que tínhamos em 2015 e que resulta de uma política de acreditar que a criação de emprego e a valorização dos salários é o que faz a diferença no nosso modelo de desenvolvimento de sociedade. E este crescimento vai, fruto dos acordos que celebramos, reforçar-se até 2026, nomeadamente com os compromissos do acordo de médio prazo para a melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade, cujo impacto acumulado resultante do aumento dos salários e das contribuições para a segurança social por termos mais emprego e salários melhores, que vai garantir o reforço do sistema num valor que corresponde a 50% do que hoje temos por ano na Segurança Social. É isto, construir a sustentabilidade da Segurança Social em conjunto, garantindo o pagamento das pensões atuais, mas garantindo, acima de tudo, também um compromisso com as novas gerações, acreditarem que faz parte e faz todo o sentido este sistema intergeracional de confiança que estamos a construir. Mas há também hoje, senhoras e senhores deputados, um número recorde de estrangeiros a trabalhar e a contribuir para o sistema de segurança social em Portugal. Hoje temos 5 vezes mais estrangeiros do que tínhamos em 2015 a descontarem para o nosso sistema coletivo. Nós passámos de 3% para 12% das pessoas que descontam para a Segurança Social e que são estrangeiros que decidiram trabalhar em Portugal. Um Portugal que já não incentiva os jovens a emigrar, mas um jovem que se está a abrir ao mundo para que mais pessoas escolham Portugal precisamente para viver e trabalhar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, É por tudo isto que ganha ainda mais importância o que, para muitos, também parecia mais um impossível. Um acordo com os parceiros sociais de médio prazo de valorização dos rendimentos, dos salários e da competitividade num contexto de tanta incerteza como a que vivemos. Mas foi possível e conseguimos. Mas foi possível porque conseguimos um cenário de diálogo